Amém, amém. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo vídeo agora, uma boa noite. Já dei boa noite para o pessoal que está no templo. Você acaba perdendo todos esses momentos, porque a transmissão começa agora. Então, eu quero insistir com você, não fique em casa. Avenida 2 de Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC, nós nos reunimos todos os domingos às 18 horas. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Estamos, meus irmãos, muito alegres, muito repletos da presença de Deus nesses dias, porque Deus tem feito em nossos corações e nossas vidas grandes coisas. Hoje pela manhã, podemos nos reunir aqui e podemos celebrar a ceia do Senhor, podemos falar sobre como a oração nos aproxima, como a oração ela pavimenta o nosso caminho para uma proximidade maior para com Deus e uma proximidade maior para com os nossos irmãos. E como é importante nós estarmos com nossos corações contritos e quebrantados diante de Deus para que a oração realmente seja efetiva, sincera, verdadeira e a relação com Deus seja transparente. Pois bem, agora à noite também repetimos esse momento de ceia do Senhor, podemos fazer juntos com os irmãos aqui este momento memorial de reconhecimento da morte e ressurreição de Cristo, do sangue dele derramado na cruz e da vitória sobre a morte e sobre o inferno. E agora, meus irmãos, vamos refletir um pouco sobre a vida após a ceia. Eu tomei a ceia do Senhor, eu participei da ceia do Senhor. E aí? A vida após a ceia, andando em comunhão com Cristo. A ceia simboliza esta comunhão. Você coloca o pão na boca, toma o cálice, ingere, engole, como simbolicamente se Cristo estivesse realmente adentrando o seu corpo, né? Não é mais ou menos assim que Cristo fala, comei da minha carne, bebei do meu sangue, não é assim? É como se simbolicamente estivesse acontecendo. Hoje pela manhã, fizemos isso e fomos convidados à oração que nos leva até a mesa. A oração sincera, genuína, quebrantada, ela nos leva até a ceia. Depois da ceia, somos chamados a viver o que a ceia significa. O que a ceia significa de verdade? O que esse momento memorial simboliza? Cristo não nos chamou para um único momento de comunhão, mas para uma vida de comunhão constante com Ele. Muitas pessoas imaginam que encontrar com Cristo é vir até o templo. Uma vez eu estava na porta de um templo religioso aqui do nosso bairro, estava conversando com uma amiga, um grupo de amigos, na porta desse templo, bem na rua aqui, debaixo aqui. Estávamos ali conversando e o ritual religioso, o momento religioso, ia acontecer, ia começar. Essa amiga minha disse, espere um pouquinho que eu vou ali me encontrar com Jesus. Tchau para vocês porque eu vou me encontrar com Jesus. E isso está realmente introjetado na cabeça de muita gente. As pessoas imaginam que em momentos pontuais elas vão encontrar com Jesus, no momento religioso de culto, no momento de uma missa, no momento da ceia, ele vai se encontrar com Jesus. Mas ser cristão é mais do que isso. Ser cristão é uma vida de comunhão constante. Jesus nos oferece mais do que somente momentos pontuais de encontro com Ele. Jesus nos oferece permanência. Permanência. E a pergunta que ecoa é, o que acontece depois desses momentos pontuais? O que acontece depois do culto? O que acontece depois da ceia? O que acontece depois que nós vamos ao templo, reunimos com os irmãos? O que acontece depois? Porque a ideia de Cristo não é encontrar conosco só durante a ceia ou durante os momentos religiosos. A ideia de Cristo é permanecer em nós, estar conosco, viver conosco o tempo inteiro. João, capítulo 15. João, capítulo 15. O Mestre Jesus vai dizer, João, capítulo 15, versículo 1 em diante, o Mestre vai dizer, eu sou a videira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo, ou toda vara, ou toda galha, né? todo galho em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Presta bem atenção no que o mestre está dizendo. Vós já estáis limpos. Limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Palavras do Mestre Jesus aqui, nestes 17 versículos. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs queridas, o Mestre Jesus vai nos ensinar algumas lições importantes. A primeira delas é: permanecer em Cristo é viver em ligação constante com Ele. Você não vive momentos pontuais com Jesus. Aqui eu tenho o templo religioso, que eu vou ali naquele momento, participo, tendo encontros com Jesus. Espera aí que eu vou ali encontrar com Jesus e já volto. O cristão não funciona desta forma. O cristão permanece com Jesus 24 horas. Quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Não diz: permaneçam em mim e eu permanecerei no vosso templo. Não diz isso. Permaneçam em mim e eu vou permanecer nos seus encontros religiosos. Não. Jesus diz que o ramo que estiver ligado a ele, ele estará ligado ao ramo. Incessantemente, constantemente. É claro que ele vai fazer algumas coisas com esse ramo. O que ele vai fazer com esse ramo, com essa vara, com esse galho que está ligado ao tronco principal, que é ele? Olha o que ele fala no versículo 2. Limpa toda aquela que dá fruto para quê? Para dar mais fruto. Irmãos, se você é um ramo genuíno, se você é um cristão verdadeiro, você vai ser podado para crescer mais. Toda vez que você poda uma árvore, é para que ela cresça mais. Né? Na frente da casa do seu Dimas, meu sogro, tem uma árvorezinha bonitinha. Ela sempre fica muito bem arrumada, porque o seu Dimas sempre pede, contrata um rapaz lá para dar um trato na árvore. E a primeira vez que eu vi, eu assustei. A árvore estava grande, né? Muito grande, muitas galhas. Aí na hora que eu cheguei, falei: pronto, o cara matou a árvore. Não, Charlie, ele podou. Não, olha só, ele cortou, parece que A árvore está. Aleijou a pobrezinha. Não vai crescer mais aquele galho ali. Para minha surpresa, ela cresceu mais bonita ainda. Mais viçosa. É assim que Deus faz conosco, meus irmãos. Jesus diz isso. Ele vai limpar o galho. Ele vai podar. Não tem jeito. Não há possibilidade. Deus vai trabalhar na sua vida de alguma forma para limpar o galho. Não tem outro caminho. O outro caminho não é o caminho de Cristo. O caminho de ser com o galho do jeito que todos nós queremos, agradando ao nosso coração, do nosso jeito, nosso eu, os nossos pecados, não existe. Se você está ligado a Cristo, Ele vai podar, Ele vai limpar. Olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira, corta, fora. E limpa toda aquela que dá fruto para que ela dê mais fruto. Jesus vai te limpar para que você continue mais limpo. Jesus vai te podar para que você cresça mais viçoso. É assim. É desse jeito. Não dá. Ah, esse evangelho que segue uma lógica hedonista, que vai ser o evangelho que vai falar aquilo que você quer ouvir e que vai agradar o seu coração, porque você é um fofinho. Tem um rapaz aí que prega, até o jeito do rapaz pregar, uma igreja lotada, não sei quantas mil pessoas, e tudo lá, e ele senta numa cadeirinha e ele fala assim: porque, meu lindinho e minha lindinha, se o Senhor te deixou ver cuti-cuti, se o Senhor te... Até desse, ele prega desse jeito mesmo, depois vocês pesquisem. Se o Senhor te deixou ver, te deixou ouvir, é porque Ele quer te dar. Ele vai te dar tudo o que você quiser, meu príncipezinho, meu fofinho do coração. Palavras demoníacas na boca de um pseudo-pastor. Palavras vindas do demônio. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É palavra de quem? Do diabo no deserto com Jesus. Mas você vê na boca desses falsos profetas contemporâneos. Fique alerta, fique atento. Se você é um ramo da videira, inevitavelmente você será podado, lixado, trabalhado. Deus vai trabalhar na sua vida. E Ele vai trabalhar na sua vida, às vezes, indo contra, muitas vezes, o caminho que parece ser bom na sua perspectiva. Há caminhos que para você parece ser bom, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Então, Jesus vai tirar você desses caminhos e, muitas vezes, vai te impulsionar para outros caminhos. E aí você vai ser lixado, podado, trabalhado. E se você é um cristão genuíno, você permanece. Mesmo sendo podado, você permanece em Cristo, porque você sabe que o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele está podando o ramo. Não é para matar o ramo, não é para desagradar apenas o ramo. É para que o ramo dê mais fruto. É para que a árvore fique mais viçosa. É para que o plano de Deus se cumpra. Então, quando você olha para a ceia, você se recorda que nós fomos enxertados como ramos em Cristo. Não basta só comer o pão. É preciso viver ligado na videira. É preciso viver como um galho que está constantemente sendo podado para dar mais fruto. Sem essa ligação, não há fruto, não há vida, não há poder espiritual. O ritual da ceia se torna vazio. O ritual de participar de uma ceia, ainda que seja memorial e simbólica, como nós fazemos, esse ritual se torna vazia, porque não tem contrição, não tem quebrantamento, e não tem efeito posterior a ela, que é sair do templo, sair desse ritual, ainda mais cheio do Espírito Santo, ainda mais lotado da comunhão com Cristo. Porque a comunhão com Cristo não termina na mesa da ceia, ela começa na mesa da ceia. Somos convidados a sentar à mesa com o rei. E aí, quando nós sentamos à mesa com o rei nos envia como galhos em direção ao mundo. E esses galhos estão ligados na videira. E esses galhos têm que dar fruto. E esses frutos, esse relacionamento com Deus, ele vai se desenvolvendo, às vezes, no secreto, na palavra, na obediência. É preciso permanecer em Cristo. É preciso viver ligado constantemente a Ele. Quer seja no templo, quer seja fora do templo, quer seja sentado à mesa com Ele, quer seja sentado à mesa com seus amigos. Onde quer que você esteja, você está permanentemente ligado a Cristo. E nós vivemos constantemente com Cristo ligado em nós. Então, permanecer em Cristo quer dizer que Cristo está comigo onde quer que eu vou, e onde eu vou me torno embaixador de Cristo. Quer seja numa festa, quer seja num velório, quer seja num culto, quer seja estando em casa, Cristo está comigo. A comunhão com Cristo, ela não acaba nunca. Porque quem está em Cristo vive permanentemente ligado a Cristo. Permanecer em Cristo, meus irmãos, também é obedecer com amor. Obedecer. Quando Deus, o agricultor, pega o ramo e faz a poda, e tira aquilo que não, né, para dar mais fruto, o galho às vezes pode até reclamar. O galho às vezes pode até ficar desagradado. Mas se ele permanece em obediência, se ele faz aquilo que Cristo falou no versículo 10 ao 14, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Tantos são os mandamentos do mundo hoje. O mundo nos ensina tantos caminhos. Mas nós que estamos ligados na videira, permanecemos no amor de Cristo. Permanência, meus irmãos, não é emoção. É obediência contínua. Não estou falando que não devemos nos emocionar. Eu mesmo me emociono muito na presença de Deus. E isso é bom. Glória a Deus por isso. Quando você chora, quando você se quebranta, quando você fica com o coração contrito e quebrantado, quando você realmente se emociona, isso é bonito. É um mover de Deus na sua vida. E você foi feito... Parte de você foi feito emocional também. Então, Deus fala na sua emoção. Mas, e aí vamos parafrasear Spurgeon, né? Se o seu compromisso com Deus nasce somente de emoção, quando a emoção passar, ele morre. Quando a emoção passar, ele morre. Então, obediência contínua com a emoção ou sem a emoção, se faz necessária, permanecer em Cristo... É obediência contínua. Cristo vai chamar de amigos os que obedecem. Chamo de amigos, né? Não de servos. Olha para você ver o comparativo que ele faz com a servidão da época, né? O escravo, o senhor não tinha nenhuma obrigação de falar nada com o escravo, a não ser dar ordens. Só dar ordens. E o servo não sabia onde o senhor ia, o que o senhor estava fazendo. Então, o servo aqui é um escravo mesmo, literalmente. E aí o senhor chegava e dava ordens. Faça isso, faça aquilo outro. Às vezes o senhor dos escravos davam ordens. A história romana traz ordens das mais estapafúrdias. Quando você assiste aqueles filmes, por exemplo, que remontam a essa época, você vê como é que eram, como que os servos eram tratados de forma desumana. E aí Jesus faz um comparativo, que ele não chama de... Ele chama de amigos. Amigos mais chegados que irmãos. Olha, Cristo nos chama de amigos. Cristo nos chama para um caminho de obediência, uma permanência em obediência, e para que nós nos tornemos mais do que servos. Sim, servos, mas também amigos. E quando nós celebramos a ceia vai selar essa amizade. Nós estamos sentando na mesa com Jesus. Olha, ele senta na mesa e ele convida todos para sentar com ele. Certa feita, num desses momentos, a época, e remontando à época, existia uma prática de quando você chegava na casa de alguém, a primeira coisa que você tinha que fazer é o servo vir e lavar o seu pé. Ele vinha com a bacia, com a toalha, e lavava seu pé para você entrar naquela casa e não levar poeira de fora. Porque eles andavam longas distâncias e os pés ficavam todos empoeirados, imundos, sujos. As sandálias, ficava tudo, a parte da canela, tudo preto, tudo sujo mesmo, dependendo de onde estava indo, ficava muito sujo. Então, quando você chegava, não é esse negócio de bater o pé só, não. Você chegava, o escravo daquela casa já vinha, o servo daquela casa já vinha e já lavava. E um desses momentos, o Mestre Jesus quis lavar o pé de Pedro e dos discípulos. E Pedro, que isso? O meu rei lavando meu pé? Não, o senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. E aí Jesus foi humildemente, mostrou para ele a função, né? A função do rei verdadeiro, né? Que troca a sua coroa e o seu cetro pela bacia, pela toalha, e lava os pés dos seus amigos, daqueles que são íntimos dele. Serve o próximo, nos ensina a servir o próximo. Então, quando nós participamos da ceia, a ceia sela, meus irmãos, essa amizade com Jesus, essa amizade com Jesus e entre nós, e nós somos chamados a viver desta forma. Como tem sido a sua vida após a ceia? Como foi sua vida após a última ceia que nós celebramos aqui na igreja? Quando foi? Quando você saiu da ceia, você permaneceu em obediência com amor? Você obedeceu? Você honrou o chamado de amigo de Cristo? Como será depois da sua ceia de hoje? Essa ceia que foi celebrada hoje, como é que vai ser a segunda-feira sua? Como é que vai ser a terça, a quarta, a quinta? Permanecer em Cristo é obedecer com amor. O chamado de Deus para a sua vida é para que você permaneça. Permanecer, meus irmãos, em Cristo é frutificar. Olha o que Cristo vai dizer. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. O fruto não é para exibição, o fruto não é para a gente aparecer. Olha o tanto de fruto que eu tenho, olha, eu sou uma mangueira, estou cheio de mangas. Olha, que delícia, olha aqui os frutos, olha, são todos viçosos, não é isso. O fruto é para que Deus te receba glória. O fruto é para que você realmente deixe a inércia, porque o cristão não é inerte. O que acontece com os ramos que não dão frutos, que estão ligados à videira? Percebeu? O que acontece? O que o agricultor faz com os ramos que são inférteis, com os ramos que não dão frutos? João o Batista, ele vai usar uma ilustração um pouco mais forte. Aqui você vai ver no texto que o pai corta, né, vai ser queimado. Ele diz que a palha seca, ela é juntada, ela é acumulada toda junta, e ela é queimada num fogo. Lembra a expressão que João usa para esse momento? Fogo inextinguível. Fogo que nunca se apaga. A palha, o ramo infrutífero, vai ser lançado num fogo que nunca se apaga. Você tem dado frutos? Frutos de amor, frutos de serviço, frutos de perdão, frutos de santidade, frutos de evangelização, frutos de crescimento e de maturidade em Cristo. Não dá para permanecer do mesmo jeito, não dá. Não dá para Deus ficar lidando com as mesmas situações de cocôzinho na fralda que a gente fazia no início da nossa vida cristã. Não dá. Agora, eu já tenho que evoluir. É assim como qualquer organismo cresce, evolui, se desenvolve, assim como qualquer bebê se transforma num adulto, você também precisa dar fruto, você também precisa evoluir. Cristo vai nutrir você e vai continuar nutrindo você. Mas o mundo precisa provar o fruto desta nutrição. Você se alimenta de Cristo. E o mundo precisa saber que em você há, de fato, alguma coisa diferente. O seu fruto precisa vir, você precisa nutrir outros, e assim vai. Se você participa da ceia do Senhor, se você se alimenta de Cristo, então você é nutrido pela graça de Cristo. E você é nutrido pela graça de Cristo para frutificar no mundo. Nutrição no corpo, frutificação no mundo. você se alimenta de Cristo para dar frutos no mundo. E Cristo promove na sua vida esse processo todo. Agora, existem aqueles que acham que não precisam dar frutos, existem aqueles que acham que não precisam, de certa forma, nem de Cristo. Falamos sobre eles hoje pela manhã, são os impenitentes, os inquebrantáveis, aqueles que são inconfessos, aqueles que não reconhecem que, de fato, precisam de Cristo e que Cristo vai trazer à vida deles um confronto, Cristo vai trazer na vida deles um aparo, Cristo vai trazer na vida deles uma poda, uma limpeza, para eles darem mais frutos. Esses vão permanecer do jeito que estão e não vão querer Cristo, não vão querer Jesus, não vão querer realmente se consertarem, ter as veredas endireitadas. Estes podem ser profundamente religiosos. Conheço pastores batistas que são inquebrantáveis, inconfessos. Conheço pastores batistas que são impenitentes, que vivem a vida com os grandes olhos apenas no dinheiro. E eu nem estou falando de outras denominações, estou falando da nossa. Conheço testemunhos terríveis de pastores que só pensam em dinheiro e mais nada. Inconfessos, inquebrantáveis. Desses que se acham estar ligados à videira, que imaginam estar ligados à videira, são religiosos, infrutíferos, que a vida fala muito menos do que deveria falar. Assim também são membros de igrejas que estão espalhados por aí. E assim também pode ser sua vida. Você também pode estar nessa. Não vá nesse caminho. Não vá neste caminho. Cristo chama você, atrai você até Ele, para que você seja quebrantável, para que você seja ensinável, para que quando Ele pegar aquele galho e tirar aquela folha que você não está querendo que Ele tire, para que você seja suave em receber a poda, em receber a instrução, o endireitamento de veredas. Às vezes você acha que não tem jeito, às vezes você acha, sabe, que aquele galho, né, eu sou um galho meio torto, né? Aí o galinho saiu meio tortinho já, e já está meio enviesado, um galho meio enviesado, assim, meio torto. E aí você cai na cilada de acreditar no dito popular que diz que pau que nasce torto morre torto. E aí o diabo consegue manter você preso. E aí o diabo consegue convencer você a não tentar mudar. Vamos tentar mudar isso, meus irmãos. Pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré dá um jeito de aplanar, de consertar, de endireitar, de melhorar. O que basta é que você seja quebrantável, que o seu coração seja contrito, que você seja ensinável, nutrível. E aí você recebe a nutrição de Cristo para você frutificar. Permanecer em Cristo é amar como Cristo amou. Eu me lembro quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo, coisa de 3 anos, eu consigo lembrar de coisas de 3 anos de idade. E eu consigo me lembrar das procissões que aconteciam na minha cidade. Eu sou de uma cidade do interior, e lá um pessoal bem religioso, tinha uns feriados religiosos, a gente fazia umas procissões, a gente andava com as velas na mão, assim, e a gente cantava. Amar como Ele amou. A gente declarava. Eu lembro dessas músicas quando eu era pequenininho. Mas, às vezes, essas músicas ficam só no imaginário popular. Porque acabou aquele ritual religioso ali, acabou tudo. Não há prática da palavra. Não há prática do que se canta. Cristo, amar, permanecer em Cristo, é amar de verdade, meus irmãos. Ele vai dizer que o meu mandamento é esse, que vocês amem-se uns aos outros. Esse amor é um amor sacrificial. É a marca de quem participa da ceia. É a marca de quem come a carne e bebe o sangue de Cristo. Amor sacrificial. Não é amor só de palavras. Não é amor só do momento emocional. Não é o amor só daquele momento em que você está envolvido naquele, sabe, naquela atmosfera ali de cânticos, aquela atmosfera de reflexão, sabe? Às vezes as pessoas passam na frente de um templo religioso, parece que elas fazem um ritualzinho ali, e aquele momento ali, aí passou daquele momento, elas já mudam de novo. Né? E muda de novo. Não! É prática diária. Amor sacrificial permanente não é só palavra, não é superficial, mas profundo, comprometido. É um amor que realmente vai transformar a sua vida, mudar você. O apóstolo Paulo vai fazer uma definição profunda desse amor. Eu sei, é difícil, não é fácil. Não é tão simples a prática quanto a teoria. Sabe por quê? Porque quando você se dispor a amar de forma sacrificial, o diabo sempre vai perceber. Sempre o diabo vai perceber. E sempre ele vai tentar abusar do seu amor sacrificial. Ou sempre ele vai tentar atrapalhar o seu amor sacrificial. Todas as vezes que você se dispor a perdoar alguém, Deus vai estar com você naquele momento, naquele quebrantamento e naquela ação de perdão. Mas quando você for agir na prática do perdão, o diabo vai estar trabalhando contra. O diabo vai fazer alguma coisa para tirar aquele ambiente que você estava envolvido pelo Espírito, para tirar aquela coisa que você estava sentindo boa, de perdoar, de caminhar a segunda milha. Aí você vai pegar e vai caminhar a segunda milha com a pessoa, e a pessoa vai de novo e de novo. É por isso que Pedro chegou para Jesus e falou assim: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Pedro estava doido para Jesus falar assim: ah, perdoa um e está bom demais. Passa o facão na próxima. Né? Pedro já estava com a mão na espada dele, já preparado para acertar as contas com pelo menos uns 10. Né? E aí Jesus vem e fala: olha, Pedro, o amor sacrificial vai pressupor a ideia de que você não tem que amar só 7, não tem que perdoar só 7 vezes. Eu vou multiplicar 7 vezes 7. Aí Pedro fez um cálculo, meteu a mão no iPhone dele e calculou: 7 vezes 490, pronto. Estou preparado, vou começar a contar agora. Vou começar a contar. Eu perdoei a Beth 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Otávio, eu perdoei o Otávio 5 vezes. Ó, mão na faca. Preparado para na hora que chegar no 490, ele já riscar a faca no chão. Ó, Pedro estava pronto para isso. E aí Jesus vem e discorre sobre o que é perdão. E aí Pedro, meus irmãos, entende que perdão é quando você limpa, zera o contador. Então, quando você torna aquele injusto justo de novo, que é o que Cristo fez conosco. Isso é o perdão. É quando alguém te deve e você não cobra e fala: está liberado. Não quer dizer que você tem que emprestar de novo para ele. Porque você é cristão, não é idiota. Ok? Não quer dizer que você tem que emprestar de novo o dinheiro. Mas se você perdoou, está limpo, está liberado. Fez mal contra mim, está liberado do perdão. Está ok. Perdoado. Não quer dizer que ele tem que sentar na sua mesa de novo. Não quer dizer que ele tem que comer com você de novo. Ok? Porque a primeira oportunidade que um impenitente tiver, se você der, ele vai enfiar a faca em você de novo. Todo impenitente, inquebrantado, todo inconfesso, todos eles, quanto mais você perdoar, mais eles vão trair você. Essa é a realidade. Quanto mais você perdoar, mais ele vai enfiar a faca nas suas costas. Mas você, quando perdoa, perdoou, está perdoado. Então isso é um gesto de amor cristão. O perdão é um gesto de amor cristão. Um outro gesto de amor cristão é quando você realmente está disposto ou disposta a viver este amor de Cristo de uma forma que as pessoas, às vezes, não vão entender. Você ama muito mais a Cristo do que ao mundo. Então, se você ama muito mais a Cristo do que ao mundo, você vai deixar de fazer escolhas que agradem o mundo, que agradem seus amigos, que agradem seus familiares, que agradem aqueles que querem viver de acordo com o mundo. E nós, como cristãos, somos chamados para agradar a Cristo. E aí, permanecer em Cristo é amar de forma sacrificial ao ponto de permitir que as pessoas possam até nos julgar Até mesmo as pessoas não vão compreender. Esses dias, uma tia minha, no dia do meu aniversário, mandou no grupo da família Amaral, ela mandou um texto muito bonito a meu respeito. Fiquei emocionado, fiquei feliz. Ela escreveu que quando eu tomei uma decisão por Cristo, a maioria, quase todos, me julgaram de forma errada. Não compreenderam a minha decisão. Foram contra. Sangue do meu sangue, carne da minha carne, foram contra a minha decisão. Mas que hoje todos eles conseguem compreender o tanto de frutos espirituais e o tanto que Deus fez em minha vida e através dela. Meus irmãos, quando nós optamos por Jesus, todos não compreenderão inicialmente. Todos, não espere compreensão de ninguém. Não espere que as pessoas vão elogiar você se tornar um cristão verdadeiro. Não espere. Não será assim. Você será chamado de fanático. O diabo fará um trabalho na cultura para que você seja realmente caracterizado, caricaturado de todas as formas. Mas ainda que seja assim, ame de forma sacrificial essas pessoas. O Mestre Jesus, quando estava sendo crucificado por essas pessoas, pessoas que haviam torturado ele, zombado, eles zombaram, eles fizeram uma plaquinha, aqui está o rei dos judeus, zombando de Cristo, botaram uma coroa de espinhos, ah, você é rei mesmo? Então tá, confeccionaram a coroa lá de espinhos e cravaram a coroa na testa, na cabeça dele, e o sangue descia assim com aqueles espinhos, né? Essa coroa de espinhos não é bonita igual aquelas do teatro, que por dentro ela é lisa, sabe? Por fora ela é... Não, ela é toda de espinhos. Então, ela sangrou a cabeça de Jesus, ela torturou Jesus. Eles ficavam ali zombando de Jesus. E quando esses homens estavam zombando, torturando, machucando Jesus, colocando Jesus e batendo prego, os pregos, os cravos nele, Jesus brada, ele grita, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É assim que nós devemos nos comportar com relação às pessoas que nos julgam de forma errônea. É assim que nós devemos nos comportar com aquelas pessoas que, de certa forma, agem contra nós e às vezes não sabem o que estão fazendo. Você se apega a Cristo, você perdoa, você vive uma comunhão profunda de permanência na obediência a Cristo e você dá o seu testemunho. O tempo vai passar, o seu testemunho falará mais alto e a verdade de Cristo na sua vida vai impor, muitas vezes, sobre aquela pessoa uma realidade que ela não, que vai ofuscar os olhos dela, assim como ofuscaram de Paulo. Paulo persegue os cristãos, mata os cristãos, prende os cristãos, vai lá, consente na morte de Estevão, e aí Paulo é ofuscado pelo brilho de Jesus. E de perseguidor ele se torna perseguido. Assim é com a nossa família, assim é com nossos amigos, assim é com aquelas pessoas que não permanecem, que não estão em Cristo, mas que vêm nos permanecendo em Cristo e querem, às vezes, ir contra nós. Quando você permanece em Cristo, o seu testemunho é um testemunho de mudança real. Quando você não só se senta à mesa com Jesus para conversar com Ele na ceia, mas quando você sai e vive com Ele o tempo inteiro e sua vida é diferente, aquelas pessoas podem ser exatamente como aquele homem que pregava o cravo na mão de Jesus e que depois que Jesus crucificado morre, ele é impactado pelo poder de tudo o que acontece e a frase que sai da boca dele é: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Assim é, meus irmãos. Às vezes o amor sacrificial nos leva a sofrer algumas coisas que depois, com a história continuando sendo escrita, as coisas mudam. Com a história continuando sendo escrita, as coisas se alteram. E o seu testemunho cristão, de dia a dia, de permanecer em Cristo, vai mostrar outro caminho, outra realidade. A ceia aponta para a cruz, mas a ceia aponta para o amor. E quem participa da ceia deve viver como quem foi tocado pela cruz. Viver todo dia como quem foi tocado pela cruz. Andar todo dia, ser um culto ambulante. Não é só no momento de culto em que nós estamos ouvindo e pensando e refletindo. Não, nós vivemos assim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pela manhã, nós oramos para chegar à mesa. Agora à noite, nós somos chamados para viver com quem esteve com Cristo à mesa. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você realmente senta à mesa com Jesus, você é transformado por Jesus. Você não só celebra a ceia do Senhor, você vive a ceia do Senhor. Você não só escuta uma pregação, você vive a pregação. Você não só canta uma música que fala do amor de Cristo, do quebrantamento, de você ser um cristão verdadeiro, você só não canta, você vive isso. Então, meus irmãos, para a gente finalizar, o apelo dessa noite é vivamos como quem esteve com Cristo à mesa. E depois da ceia, vivamos honrando a memória de Cristo nos nossos dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E eu quero orar com você. Orar agora para que realmente essa ideia teórica de ser um galho num ramo de Cristo seja real. E que quando você sair daqui e estiver vivendo a sua vida lá fora, que Cristo acompanhe e continue com você como se você estivesse aqui. É como se você não saísse da ceia. É como se você não saísse da mesa do Senhor. É como se aquela alegria gostosa de estar perto do Mestre, sabe? É como se aquilo ali continuasse o tempo inteiro. Às vezes, irmãos, eu entendo. Às vezes, parece que estar na igreja, no templo, é muito mais tranquilo, é muito melhor. É só olhar para a vida de Pedro, por exemplo. Teve um episódio na vida de Pedro. Pedro estava com Jesus e no monte da transfiguração. E aí tem uma hora lá que estava tão gostoso, mas tão gostoso, que Pedro fala assim: ah, mestre, vou fazer uma tenda aqui, uma para Elias, outra, vamos ficar aqui, mestre, vamos morar aqui. A ideia não é essa. A ideia não é a gente morar na igreja. Um dia nós vamos morar com o Senhor todos juntos. Chegará este dia. Um dia de glória, um dia de vitória. Mas não chegou ainda. Enquanto não chega, a realidade é que nós somos enviados. Enviados como ovelhas para o matadouro. Enviados como ovelhas é meio de lobos. O mestre disse. E esse mundo perdido, esse mundo que vive diferente da gente, esse mundo que nos julga errado o tempo inteiro, em que o errado é o certo e o certo é o errado, é para esse mundo que nós somos chamados, meus irmãos. E aí, meus irmãos, o desafio é que a gente viva lá como se nós estivéssemos aqui. É que quando formos ofendidos, perseguidos, humilhados, é que quando a gente for incompreendido, a gente aprenda a buscar em Cristo o amor sacrificial, a gente aprenda, de certa forma, a manter a nossa mente no lugar correto e não dar lugar ao diabo e não permitir que, de fato, a carne fale mais alto e a gente realmente saia da graça, né? É uma expressão que a gente usa, sair da graça. É dar um bom testemunho, é viver permanentemente em Cristo, é dar frutos, é permitir que Cristo use as nossas vidas, é sermos realmente atalaias dele, é darmos fruto. Então eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos, curve sua cabeça, feche seu olho diante desse apelo, diante desse encorajamento de João, capítulo 15, de 1 ao 17, você é desafiado a ser um galho que realmente está à disposição do mestre para ser podado e para dar mais fruto. E esse é o compromisso. O compromisso de se assentar à ceia do Senhor de manhã, mas no domingo, se assentar com o Senhor no domingo, mas mesmo que esteja em meio a lobos, você manter a ideia e manter-se conectado. Mesmo que você seja lançado a um mundo perdido, manter conectado a Cristo e manter Cristo em seu coração e na sua vida. E manter a prática daquilo que se aprendeu, alinhamento com a vontade de Deus, manter-se um entre você e a vontade de Deus. Esse é o desafio, esse é o propósito de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor agora, gratos pela tua palavra de encorajamento aos nossos corações, uma palavra que nos convoca a sermos um com o Senhor, uma palavra que nos convoca a estarmos ligados à videira, a estarmos conectados à videira, a estarmos realmente como galhos frutíferos dispostos a sermos podados para frutificar mais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina que é importante sentar com a mesa, e o Senhor nos permite sentar à mesa com o Senhor, mas tão importante também é levantar da mesa e andar nesse mundo perdido como se a gente não tivesse saído da mesa, com o mesmo espírito, com a mesma devoção ao Senhor, com a mesma alinhamento com os teus princípios, com os teus valores. Então, Pai, em nome de Jesus, ajude-me, a mim e aos meus irmãos aqui, a estarmos realmente conectados à videira, a estarmos realmente entregues nas tuas mãos, porque o Senhor faça das nossas vidas o instrumento da tua ação nesse mundo, e que as pessoas olhem para nós e vejam diferença neste mundo. Que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos frutíferos onde quer que estivermos, quer seja nas nossas casas, quer seja nas nossas famílias, quer seja no nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Queremos nos comprometer com o Senhor a sermos realmente mais do que apenas religiosos, que frequentam um lugar para estar encontrando com o Senhor. Não, nós queremos viver com o Senhor todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nos momentos de tristeza, de tribulação, saber que o Senhor está nos carregando no colo, os momentos de alegria, sabendo que o Senhor confere a nós a provisão e a direção de todas as coisas, as bênçãos infinitas e misericórdias renováveis. São tantas as coisas, Deus, que a Tua graça nos proporciona. Então queremos ser gratos. Então nos ajuda a viver essa intensidade de cristianismo real e prático lá fora, assim como queremos viver também quando sentamos à mesa com o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que esse seja o nosso compromisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que nos acompanha pelo vídeo agora, eu vou me despedir de você. E como eu sempre digo, você perde muitas partes muito boas e muito edificantes do nosso culto. Então eu quero te convidar para estar na Avenida Dom José Gaspar, número 85, no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você e sua família.